Você já percebeu que no outono e inverno, além das crises de rinite, é comum surgir aqueles incômodos no nariz, nos lábios, nos olhos, com aquela sensação de ressecamento? Tudo isso, geralmente, é devido à secura do ar característica dessa época. O professor Paulo Saldiva, da Faculdade de Medicina da USP, explica como que o ar seco interfere na nossa saúde.
Quem faz esse papel de aquecer o ar, filtrar as impurezas e umidificá-lo são as vias aéreas. E com isso elas cedem calor e a água que as reveste, elas são úmidas, elas têm um gel que reveste as vias aéreas, que faz com que as bactérias adiram e cílios retirem esse muco todo cheio, como se fosse papel mata-mosca, né? E vai grudando e ele vai transportando isso para fora do pulmão. Nesses momentos, a pressão ambiental sobre as vias aéreas é muito grande. Elas se desidratam, os mecanismos de remoção das vias de micro-organismos que dependem dessa umidade nas vias aéreas, elas ficam comprometidas e você adoece. A outra coisa que acontece com a baixa umidade do ar é mais ou menos como você vê quando você anda numa estrada de terra, num dia úmido, num dia que choveu ou num dia seco. Você vê que aquela poeira que o carro levanta fica muito mais tempo em suspensão quando está seco. E a mesma coisa acontece com os poluentes atmosféricos e com a respersão do solo das ruas. Pequenas partículas que não são perfume, que são contêm substâncias tóxicas, ficam muito mais tempo em suspensão e, consequentemente, você inala mais impurezas. E essas partículas, muitas delas carregam dentro de si micro-organismos, vírus ou bactérias. Então, as partículas são como se fosse uma caixa de entrega, um Sedex, que elas ficam aderidas a essas partículas do ar, o solo não é estéril. Então, e você consegue fazer com que elas tenham mais eficiência de penetração. Então, de um lado, você tem maior dose inalatória de poluentes e micro-organismos, e ao mesmo tempo você tem uma menor eficiência para se livrar deles.
Doenças comuns nesse período de ar seco sofrem agravamento justamente por conta da condição climática.
Todas as doenças cardiovasculares, todas as doenças oculares, conjuntivite, porque a lágrima é fluida, né? Então não se cura também, a qualidade da lágrima fica pior. Nas vias aéreas superiores, né? Você tem as viroses respiratórias, a gripe, quem é alérgico. Asmático vai ter mais dificuldade de controlar a asma, porque essa concentração do fluido que reveste as vias aéreas causa um aumento da osmolaridade do fluido brônquico, e isso estimula, o pulmão vai sentir aquilo como uma agressão, então ele fecha as vias aéreas. Isso acontece com pessoas normais, mas no asmático é muito mais acentuado, né? Ele tem um balanço dos mecanismos de controle. Enfim, assim que funciona o sistema. Então, as doenças cardiovasculares e as respiratórias são as que serão agravadas. Então, bronquite, do ponto de vista respiratório, asmáticos, bronquíticos, enfisematosos, indivíduos com rinite, do ponto de vista de quem tem conjuntivite crônica, conjuntivite alérgica, também vai ter maior risco de ter a sua doença agravada, vai precisar controlar melhor as doenças que ela convive há algum tempo.
O professor também explica como o ar seco impacta a Covid-19, já que o novo coronavírus ataca principalmente o sistema respiratório.
Todos os vírus circulam no frio e no seco, né? Por isso que você tem a sazonalidade dessas viroses, ela acontece por causa disso, por causa que a tua defesa fica pior. Quer dizer, os vírus que vão, por exemplo, febre amarela, dengue, chikungunya, são da chuva, porque daí o mosquito prolifera melhor nas poças de água e eclode as larvas com mais facilidade no calor. Já os vírus de transmissão interpessoal, que é a influenza e hoje o coronavírus, eles dependem de você estar próximo de pessoas infectadas. Quanto mais pessoas infectadas, porque nós somos os vetores desse tipo de doença. E aí maior a chance de você transmitir a tua doença para frente. Infelizmente, o Covid chegou para nós no momento que é mais propício para a disseminação de doenças virais.
Saldiva finaliza com importantes recomendações para garantir impactos menores em meio às condições climáticas não favoráveis à saúde.
A primeira coisa é, se você tiver para os olhos, é aquelas lágrimas artificiais ou colírio de soro fisiológico sem medicação. Também existem gotas nasais sem medicação, não precisa usar vasoconstritor, que você pode passar a cada 4 horas, a cada 5 horas. E se você tiver um jeito de umidificar o seu ambiente, mas não o tempo todo, entre 10h30 e 11 horas da manhã até as 3 da tarde, que é o período onde a secura do ar fica maior. E aí, se tiver um jeito de ter ou um umidificador bem limpo, né, para não proliferar micro-organismos, ou então você colocar superfícies de água aonde você trabalha, é muito bom. E no chuveiro, quando for tomar banho, dá uma esquentadinha na água antes, né, para fazer aquela fumaça que você desenha seu nome, escreve seu nome no espelho. Com isso, você tem um ambiente saturado e você vai, então, repor de uma forma externa a umidade que foi perdida.
Conversei com o professor Paulo Saldiva sobre como o ar seco interfere na nossa saúde. Eu sou Cainan de Oliveira, para a Rádio USP.